meu apoio ao padre Jorge Brito, né, da paróquia do Pau da Lima, que eu acho que tudo tem que ter um respeito, né? E outra, a política do pão em circo, a gente pode deixar para os romanos, né? E como ele diz, faça escadaria, né, invista na educação, na saúde, que o povo também vai ver. Vamos fazer festa, vamos, mas tem tanto dia, né? É, são 365 dias no ano. É, então a gente tem muita coisa para estar fazendo, muita coisa para estar mostrando. Então a gente não precisa fazer logo na sexta-feira. Então fica também, Paulo, vou fazer coro aí a você e deixar o meu apoio ao padre Jorge Brito lá da paróquia do Pau da Lima. Mas estamos entrando aí no mês de abril, né, nosso primeiro programa do mês de abril, já que na Páscoa a gente não teve aqui, quarta-feira a gente não teve aqui, depois veio sábado e domingo. Então a gente começa hoje dia 6 aí no primeiro programa, mas é um mês também da Bienal do Livro. Então óbvio que a gente vai conversar muito aqui de literatura, vai receber muitos autores, né, escritores. E a gente começa essa segunda-feira nesse bate-papo. Então já quero agradecer aqui a Djalma Ávila de aceitar o nosso convite. Ela, Paulo, vai chegar em casa hoje meia-noite. Vai chegar pior do que eu, viu? Ela sai daqui pra Jandaíra.
Eita, vai andar hoje. 250 quilômetros.
Então, tá vendo? Então, quero agradecer porque o prestígio da gente ter a sua presença aqui hoje, pelo seu deslocamento e tudo. Então, muito obrigado.
Boa noite. Eu que agradeço, Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês.
E assim, viu, vai para Jandaíra lembrar o pessoal que acha que não conhece Jandaíra, mas assistiu o Tietê Magnífico, pertence a Jandaíra. Aí eu vou fazer uma pergunta um pouco fora do livro. As paisagens de Magnífico inspiram a escritora?
Inspiram. Com certeza inspiram. A Mangue Seco realmente é um lugar diferenciado, tem uma beleza natural incrível. Não foi à toa que inspirou Jorge Amado, né, escrever o romance Tieta do Agreste.
Ia falar exatamente isso, inspira a escritora, como inspirou Jorge Amado?
Inspira. Realmente é um lugar que todo bom baiano deveria conhecer, todo brasileiro deveria conhecer. É um lugar mágico.
Estou devendo, não conheço. Não,
com certeza.
Então já fica o convite, né? Já fica o convite.
E lembrando que além de escritora, vamos falar do livro dela, que será lançado quarta-feira aqui na LDM, ali no Shopping Passeio. Que horas, Jal?
17 horas.
Às 17 horas.
A partir das 17.
Então ali no Itaigara, Shopping Passeio. Ela também tem a difícil missão, imagina, secretária de turismo de Jandaíra, que tem Mangue Seco. Será que é difícil falar de Mangue Seco?
Você falou da palavra difícil. Eu diria, eu trocaria difícil pela agradável.
Né?
Pela agradável, né? Essa missão agradável.
É uma missão agradável.
É, ser secretário de turismo da
cidade.
Não
é uma missão fácil, não. Né? Assim, somos um município de interior da Bahia, né? Um município que tem recursos que não são recursos fartos, digamos assim, né? Então, assim, toda a verba tem que ser muito bem contabilizada, muito bem assertiva, né, nos investimentos. Agora, é uma tarefa muito agradável, porque o local realmente é um local diferenciado.
Acho que é negócio, quando o trabalho estressa, você larga ali, vai dar uma volta, já volta relaxado. Mas, Paulo, o tema de hoje foi contos, encantos e reencontros, porque exatamente aqui o livro que será lançado, né, que fala de contos, a gente brincava aqui antes de entrar no ar. Não são contos infantis, porque a gente tem essa mania, né, de achar que conto é só os Três Porquinhos, a Branca de Neve, vai muito além. Então, aqui sobre as estrelas, contos, encantos e reencontros. Será lançado agora, quarta-feira, aqui na editora LDM do Shopping Passeio, a partir das 17 horas. Já, e como é que nasceu esse livro aí de contos? Conta um pouquinho pra gente, dá um spoiler aí desse.
É, diz que quem conta o conto aumenta um ponto, né?
Nossa,
não é assim? Então, eu já escrevo há mais de 10 anos, né? E os contos, eles vinham sendo escritos, né, há já algum tempo, pequenos contos. Quando chegou o período da pandemia, eu, lendo e relendo, né, esses contos, assim, deu aquela vontade de desenhar. Né? Porque assim, na minha infância eu sempre desenhei muito, tanto que eu fiz arquitetura, né? Mas com a arquitetura eu não fazia os desenhos lúdicos, né? Desenhos livres, fazia desenho técnico. E aí, durante a pandemia, eu comecei a ilustrar esses contos, né? Então, assim, é uma ilustração que ela casa com os contos, né? Então, assim, à medida que eu ia ilustrando, eu fui reescrevendo também esses contos, né? Então, são contos que trazem, assim, muita coisa lúdica, mas ele traz uma mensagem também de reflexão, de autoconhecimento, né? De visão de mundo. Então, são contos para adultos, que podem ser lidos para crianças, né? Né, são contos que levam a gente a pensar um pouquinho na vida, nas coisas boas da vida, no universo e nas surpresas, né, que a vida nos traz.
Paulo, não sabia que eu, tá vendo? Que além da escritora, era ilustradora. E vou fazer um spoiler aqui aos nossos ouvintes, porque assim, quando eu abri o livro, dei uma folheada, achei ele muito bonitinho, né, por causa das ilustrações. Eu até comentei, pô, tá muito bonito, né? E olha, as ilustrações, então, para vocês que só... Olha, a maioria só vai ver na quarta. Mas aqui o ouvinte, espectador da LDM, vai ter aqui um... Ou da LDM, do Vossos Saberes, vai ter aqui um spoilerzinho, porque tá muito... E você vê que, naquela nossa conversa, eu tinha elogiado aqui as ilustrações e não tinha percebido que era escrita e ilustração da própria autora. Fantástico, tá bom?
E é engraçado, viu, Thiago? E é muito interessante nesta bancada aqui, em Geova, que a gente trata muito sobre educação e muito... E já tivemos diversos pensadores aqui compondo. É interessante como às vezes a gente faz um reencontro. Nós tivemos aqui uma escritora que ela disse assim, eu comecei a escrever com 50 anos. Só que na escrita dela, ela traz muito daquilo que, e quase que imperceptivelmente, no primeiro momento, daquilo que é a formação dela, que é bióloga. Porque de repente ela veio trazendo nos diversos, e tinha uns dois livros que levava para isso, para esse caminho. Tinha um contozinho do peixe e tal, e de coisas que casavam muito. Quando você resolveu ilustrar os seus contos, né, acaba que trazendo muito isso da sua educação original, tradicional,
traz,
de ter feito arquitetura.
Traz.
Fala um pouco desse encontro, que eu acho muito legal, muito...
É. Os contos, assim, as histórias em si, né, elas não refletem a arquitetura, mas o desenho, ela reflete essa coisa de achar a proporção, de achar o equilíbrio, né? Mesmo sendo contos, assim, ilustrados em tirinhas, né, como se fossem tirinhas de gibi, né, não é um gibi, não é uma história em quadrinho, mas ela traz a coisa das proporções, né, e do casamento que há entre as frases, né, e o desenho, porque precisa ter esse casamento para ter uma fluidez. E a arquitetura tem muito isso, né? Quando você projeta, você quer projetar para que quem vai morar naquela casa se sinta bem, né? Goste, né? Tenha uma sensação agradável. Então, tem isso.
O efeito outdoor de olhar, vi que lindo, né?
Isso. Ai, que gostoso. Aqui tem uma energia boa, né? Ai, que energia boa.
Os ângulos, as formas, tudo é casado, né? Pensando em quem vai, né? E ambientar bem. E eu falei sobre isso, Thiago, chamei a atenção sobre isso, porque a gente encontra muita gente assim, ah, mas eu fiz tal curso e não deu de nada, ah, não era bem isso e tal. E às vezes ainda não achou onde encaixar aquele conhecimento que não conhecimento é inválido.
Olha, exatamente, eu sempre digo isso, gente, não tenho medo de estudar, não tenho medo de aprender, né? Porque assim, é o que a gente leva da vida, é esse aprendizado que a vida nos dá, né? Que proporciona e que a gente tem que aproveitar. Vamos estudar, vamos aprender, porque tudo isso agrega, né? E pode estar assim, pode ser condensado em algo ou não, mas está dentro de você. Então, com certeza, você está levando aquele conhecimento nas suas relações, na forma como você vê o mundo, né? Como você olha uma paisagem. Claro que, né? que toda essa percepção e aprendizado que vem desde lá de infância, né? Você que é professor, né? Assim, tudo aquilo que o professor lá do jardim de infância lhe ensinou, tudo isso você traz, você vem carregando toda essa bagagem a vida inteira.
E assim, tem uma frase do Leandro Carnal que eu gosto muito, eu vi numa palestra dele, que hoje o sujeito está em eterna formação, né? E ele mostra exatamente Paulo, que antigamente realmente... Eu estava até conversando aqui, eu brinco muito aqui, quando acaba o programa, aperto muito o nosso Jorge Cordeiro, né, o querido Jorginho. Eu digo, oh, Jorge, tira foto em pé, Jorge, mas você é novo, você é jovem, para tirar foto deitada, né? E tem essa questão da idade, e Karnal traz isso dos médicos mais antigos que botavam seu diploma no fundo da parede. Porque se formou em medicina, chegou lá ao ápice, né? E ele disse que hoje não. Tem médico lá que depois da medicina vai fazer administração para estar gerindo melhor a sua clínica, o seu consultório, né? Vai fazer uma contabilidade, ou vai fazer psicologia para entender melhor o paciente. Então, esse conhecimento múltiplo, a gente vê isso aplicado no nosso dia a dia, muita gente não percebe. E aí, quando você traz essa formação de arquiteta da escritura e a ilustração, você casa exatamente isso. Você vê assim, claro que a facilidade do desenho está, né, ali na alma mater da formação. Né? Você não escolheu arquitetura por nada, algo. Você pode até não estar da arquitetura hoje, mas o que é que te fez escolher? Então, aquilo é seu. Então, isso é fantástico. Eu gosto muito do Leandro Karnal. E ele falava isso. Eu fiz, realmente, o sujeito hoje está em eterna formação. Né? E a gente percebe, e se fosse aí há 30, 40 anos atrás, dizer, mas rapaz, que pessoa indecisa. Né? Faz medicina, faz administração, faz direito, faz engenharia. A gente entrevistou aqui o Juan, da dupla Juan e Ravena, né? Além de cantores fascinantes, o cara é arquiteto, é engenheiro, fazendo trio. Então, ele, além de ser músico, ele constrói o trio. Então, ele tem a formação de arquitetura, de engenharia. Né? A irmã é advogada. Então, ela também pode ver a questão contratual publicitária também. Então, assim, cantores, arquiteto, e engenheiro, publicitária e advogada. Então, isso é... Essas habilidades que você traz aí, já de estudar, nunca é demais.
Nunca. E em qualquer idade.
Sem dúvida.
Né? E em qualquer idade, ela é importante.
Sem dúvida.
Né? A gente está aberto a esse novo aprendizado. Eu acho que, inclusive, é isso que mantém a nossa mente jovem, né?
Sem sombra de dúvida, né?
Agora, Gelva, você falou dos contos, né? Que escreveu, começou a escrever há 10 anos atrás. Mas eu notei que você faz contos e encantos. Né? Para deixar o reencontro lá para o final.
Certo.
Né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Como é que você vislumbra e como é que você se percebe assim com os encantos? O que é encanto para você, o que é encanto para minha grande escritora geral?
Eu acho que o encanto, ele vem com um pouquinho de magia, sabe? Assim, aquela magia que deixa a gente um pouquinho fora da realidade concreta. Não aquela magia da bruxinha da história infantil, não é isso. A magia que eu trago aqui é aquela coisa de você sair um pouco da realidade, né? Porque os contos, eles trazem isso, essa possibilidade de você estar contando uma história que quase sempre, né, é uma ficção, né? Não ficção científica, mas uma ficção porque não é uma coisa real. E dentro dessa história, você tem várias possibilidades. Então, assim, inclusive de múltiplas vidas, múltiplas dimensões, né? Múltiplos sentimentos e múltiplos fazeres, né? Também. Então, a magia, o encanto aí, ele aparece nisso. É quando você consegue se desprender um pouquinho do concreto, do dia a dia concreto, aí lê aquela história, que é uma história fictícia, né? E através desse não concreto, você começa a imaginar não só a história, mas também começa a refletir como aquela história entra na sua vida. Porque a partir do momento que a gente termina de escrever, né, um romance, um conto, ou seja lá o que for, o autor, ele meio que morre, né? Tem uma teoria sobre isso, né? O autor morre. A história passa a ser de quem está lendo. E a interpretação é de quem está lendo. Então, assim, eu tenho algumas frases engraçadas, assim, esse é o meu terceiro livro, mas o meu primeiro livro foi sobre uma travessia no Vale do Pati, que é bastante sofrido, né? Assim, para quem não é atleta. Você é atleta, não iria sofrer tanto. Eu sofri muito. Então, eu trago muito isso, né, nesse
livro. Qual
é o título desse livro? Ouvindo o Vento.
Ouvindo o Vento.
Isso. E aí eu trago todo esse sofrimento do Vale do Pati.
Mas trouxe a suavidade de ouvir o vento.
Sim, claro.
Você trouxe a essa chave da travessia, sim, ouvindo o vento.
Então, assim, eu recebi depoimentos de pessoas que leram, amaram, me disseram que choraram, que ficaram super sensibilizadas. E eu vi depoimento de pessoas que disse assim, olha, eu ri da primeira página até a última, achando tudo extremamente engraçado, né? Toda aquela confusão em não ser uma atleta e estar fazendo algo assim tão que exige, né, um esforço físico, sim, grande. Então é isso, assim, a história. O autor deixa de ser o autor da história, porque a história passa a viver no imaginário de quem está lendo.
E o segundo livro?
O segundo livro é um livro devocional que eu fiz em parceria com uma amiga ilustradora, Andréa Ferreira. E o livro se chama Diário da Fé, 30 Dias com Maria. Então, ele traz atividades lúdicas, né? A Andréa é uma ilustradora que trabalha muito com livros de pintura, né? Livros terapêuticos. Então, ele traz, assim, é como se fosse realmente um diário onde você tem 30 dias de oração e atividades lúdicas. Pintar, dobrar, cortar, colar, né? Então, assim, é para você desenvolver a... Como é que eu diria? O hábito da oração.
Da reflexão,
hoje,
né?
Da reflexão e oração, né? Hoje a gente sabe que nessa coisa acelerada, muita gente tem dificuldade em, sim, parar, respirar, fazer uma oração, fazer uma meditação. Então o livro, ele tem esse objetivo. Todo dia você tira ali 5 minutinhos, faz a oração e faz uma atividade.
Sandy, Thiago, aí uma observação só,
sim,
que é importante. É, quando você falou sobre que o autor morre depois da história, e aí eu não poderia deixar de citar aqui uma poetisa, a Edil Monção, que ela, uma certa feita, ela me disse, eu reclamando, né, porque eu escrevi alguma coisa e dei para ela um bem presente, uma avaliação, e ela espalhou. E eu, dei para você, você espalhou. E aí ela me disse uma frase que eu jamais esqueci. Ela disse, Paulo, lembre-se sempre, o dom está em você, mas não é para você. O universo lhe deu o dom, mas o dom é para você espraiar para outras pessoas.
Ai, que bonito. Vou levar comigo essa frase, viu?
E aí, né, eu conto os encontros, a gente não falou dos reencontros ainda, mas traz muito isso. E quando você falou de que o autor morre, né? Porque fica para o outro.
Fica,
e ela me disse, isso eu nunca esqueci. Isso é muito importante a gente ter essa percepção desse encontro. A grande poetisa aí de Monção falou sobre.
E assim, o Paulo, é meio paradoxal, porque o autor, ele morre, porque passa a ter interpretação, mas ele também se eterniza.
Claro,
né? Ele se eterniza ali naquele momento, ele se eterniza naquela obra. Né? Tem um ditado que diz que todo ser humano deve fazer 3 coisas, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Que são a eternização do ser humano. Então, quando você faz, aí traz, né? Você tem um dom, mas esse dom não é para você. Então, ele é seu, mas não é para você, então espalhe. Então, eu acho que a grande arte, realmente, do escritor é isso. Né? Ele consegue, como se diz ali, ele morre, é algo que se fala muito, mas eu digo que ele morre se eternizando. Né? Ele realmente... muitas vezes, quantos livros aí já passaram por gerações, né, e gerações. E em cada momento a gente lê um livro, sei lá, de 100 anos, a gente fala, mas como está atual?
Né? É verdade. Como...
É parece verdade. Que foi feito ontem, né? Porque é esse ciclo histórico. E aí eu quero também mandar um abraço aqui, que está nos acompanhando pelo YouTube, a Nádia Nunes, né? Nossa querida Nádia aí da TA Editora, inclusive o livro. É um lançamento da TA Editora.
Eu já ia até te pedir mesmo, para poder fazer esse agradecimento à Nádia, que assim, o livro está lindo, né? Tem um projeto gráfico que é da Vanessa Gomes, né? E a Nádia com a TA, junto também com o Estúdio Palma, né? Que fez a coedição do livro. Então, assim, foi um trabalho em conjunto, né? Que foi feito e que saiu essa... Eu digo que é uma preciosidade, viu?
Nádia é fantástica, eu conheci a...
Porque assim, ela tem um trabalho lindo de cuidado, né? De cuidadoso, né? Tanto a Nádia quanto a Esther, elas são muito cuidadosas, né? Vanessa tem um trabalho lindo de projeto gráfico, que é dela. E aí juntamos, né, essa força feminina, né, nesse presente, porque assim, o livro é um presente também, é um presente para a vida, né? Assim.
E assim, já, Nádia, é um fato interessante que eu conheci ela através de um amigo de infância, né? O Lucas. que estava lançando aqui um livro, que não foi pela TA, mas ele já tinha um livro infantil pela TA. Sim. E aí ele teve aqui no programa, depois eu reencontrei ele no lançamento do livro, ele fez, ó, quero te apresentar uma pessoa aqui que você vai adorar. E de fato, ela veio aqui, foi uma entrevista fantástica e a gente, agora mesmo, antes de subir, eu me atrasei um pouquinho para subir na rádio, que eu estava no estacionamento. Inclusive, né, quando eu cheguei aqui, já estava nos aguardando. Né? Quando eu mandei o card lá para Domingos da Portaria, um grande abraço, Domingos, sempre acompanha a gente na rádio. Ele fez, ela já está aí. Né? Agora, a Nália botou o seguinte aqui, eu quero saber da autora, quero saber da autora o que inspirou a escrever esse livro tão belo.
Ai...
Mangue Seco?
Olha só.
Jandaíra como um todo.
É, Mangue Seco.
Praia do Coqueiro.
É, Mangue Seco, ele inspira, né? Assim, as estrelas e o céu. O céu de Mangue Seco é um céu lindíssimo, né? Ainda mais quando você está nas dunas à noite. Mas, assim, a história, as histórias já estavam escritas antes, né? Depois veio o desejo de fazer as ilustrações. Né? Essas histórias, como eu falei, ela traz muita coisa desse encantamento. E eu sempre tive essa vontade de estar colocando para fora, né? É, coisas que venham a encantar. Eu acho que é fundamental, assim, nesse mundo corrido de hoje em dia, né? Onde está todo mundo vendo isso, aquilo outro. É, você olhar algo que seja algo que lhe dê prazer em ver, né? Porque, assim, ele tem toda uma questão estética do livro físico, né? Que traz. E tem todo um prazer também de ler as histórias, que são histórias suaves, né? São histórias muito suaves. Espero que vocês leiam e gostem. Né? Viagem nessas histórias. E eu acho que hoje a gente precisa um pouco disso. Sim. Do parar, sabe? Parar e ler. E reler. Então, assim, é um livro que ele não é cansativo, né? Esse cuidado de não ter um livro cansativo é um cuidado que eu tenho desde o primeiro, porque eu acho que hoje a gente tem que ser responsável também por fazer novos leitores, né? Porque, assim, as crianças, os jovens estão muito no computador, no celular, né? E o hábito da leitura, ela pode estar ficando para trás. Então, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso também em fazer novos leitores. E eu fico muito feliz quando alguém que... Ah, não gosto de ler e tal, mas aí olha assim e vê... Ah, não é um livro tão grosso, a letra é um pouquinho maior, tem uma ilustração. É, esse aqui eu acho que eu consigo. Né? E depois a pessoa consegue ler e me dá esse feedback. Ai, gostei, adorei. Ai, quando é que vai ter outro? Gente, isso é muito bom.
Com certeza.
E aí, esse leitor, ele começa assim e depois ele vai aprimorando, ele vai querendo outros, vai, sim, querendo histórias maiores, mais complexas, né? Então, assim, é um compromisso também que eu tenho. Eu acho que isso é um desejo que nasce e que eu tô conseguindo, né, aos pouquinhos realizar.
É, já a gente já volta, a gente vai pedir aqui um rápido intervalo, na verdade, de novo, né, para manter a tradição. Acho que o dia que eu fizer o intervalo, 8h30, o nosso ouvinte vai até estranhar.
Com certeza.
Mas a gente vai naqueles dois minutinhos ali de intervalo, o intervalo está bem curtinho, para a gente conhecer um pouquinho mais aqui, né, da Gealva e da obra dela, ou melhor, das obras, que Paulo até já trouxe aí um spoilerzinho dos dois livros. Então, rapidinho, a gente vai ali e já volta. Conto aí com o aguardo de vocês.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal.
FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Cumprindo o nosso combinado, 2 minutinhos, intervalo rapidinho, e já estamos aqui. E Paulo, o livro que será lançado quarta-feira, título Sob as Estrelas, Contos, Encantos e Reencontros de Alva Ávila. E aí eu abrindo aqui o livro, folheando aqui o livro no nosso intervalo, acho aqui uma frase de nosso Vicente Van Gogh, né? Autor da obra Noite Estrelada, né? Um dos quadros principais aí de Van Gogh é Noite Estrelada. Ele diz o seguinte: não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. Esse me fazer sonhar de Van Gogh remete ao seu livro, à sua escrita, Leão? Como é que
remete.
É esse sonhar aí?
Remete. Remete, sim. Os contos, eles têm muita coisa do lúdico, como eu falei, né? Então, são ficções. Claro que a gente, quando está escrevendo, sempre se inspira naquilo que é a nossa formação, né? Pessoas que a gente conhece, lugares que a gente conhece, situações que pode ter vivido aqui, ali, ou alguém, né, que traz uma situação. Mas, assim, o sonhar é muito importante quando a gente está escrevendo, quando a gente está criando e quando a gente está vivendo.
Sim.
Então, todos os contos, eles trazem muito a questão da vida, do viver, do passar do tempo, né, de cada um desses personagens, né? Então, assim, alguns começam com criança e aí vai até uma idade adulta. E esse passar do tempo, como que ele é vivido, né? E que percepção esse personagem tem lá no final. Lógico que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, isso não aparece no conto. O conto, ele é uma história, né? Ele conta começo, meio e fim da história, mas o conto traz essa possibilidade de você estar fazendo essas interpretações, né, subliminares do que essas histórias trazem, né, como reflexão da vida, do amadurecimento da vida, o que, que a gente vai aprendendo nesse amadurecer da vida. Então, tem muito isso, sim, viu? Do sonhar, né, de cada um dos personagens e do sonhar meu também, como, né, escritora, como Jealva, né, mãe, esposa, filha, né, tenho mãe viva, tenho amigos. Então, esse sonhar faz parte de um sonhar individual e de, sim, um sonhar coletivo.
Sob as Estrelas, né, remete aqui para todos nós que a noite é um momento assim bem propício para as reflexões de escritas. Porque se a gente pensar assim, que os luaus são, né? É um luau, e aí as pessoas fazem aqueles movimentos. Não, sempre, né? A gente tem, claro, o dia da labuta, o dia do corre-corre. Mas a noite é o momento da reflexão, é o momento do afloramento.
Eu acho que a noite é um momento da calmaria, né? Aquele momento que, pelo menos para uma parte da população, né? Lógico que tem outras pessoas que têm um, né, que gostam mais da coisa agitada à noite, mas para uma parte da população, a noite é um momento da calmaria. É quando você silencia um pouco a sua voz interior, quando você observa as estrelas, né? Tenta ouvir o vento, né? Ouvir a consciência. Ouvir seus próprios pensamentos. Então, a noite, ela traz isso. E um dos contos, né, tem o nome Sob as Estrelas, porque ele se passa em noites estreladas, né, e todo o personagem, toda a aventura do personagem se dá sempre durante a noite, né, quando ele sai para caminhar sob as estrelas.
Sob as estrelas.
Então, toda a história se passa aí. Então, o título do livro, né, é o título de um dos contos, Sob as Estrelas.
Mandar aqui um abraço à Jaqueline Souza, que está aqui online, e também aqui, claro, a Xará do Rei, Roberta Carla. E olha que interessante, Roberta Carla bota aqui, boa noite, Thiago Martins e Paulo Viana. Estou aqui em Aracaju, Sergipe, ligadinha no programa mais badalado de Salvador, Bahia, Vozes e Saberes.
A Jandaíra, né?
Isso que eu ia falar agora. A convidada está de parabéns. Boa noite a todos. Que Deus dê a ela muito mais inspiração.
Muito obrigada.
Roberta Carla, você está aí no meio tempo. Para você vir para Salvador, retornando, se for meio terrestre, vai passar ali por... A gente conversava isso, né? Que a Praia de Mangue Seco está ali. Seria a primeira da Bahia, você vindo, a última de Sergipe. E a última nossa. Não perca a oportunidade. Que eu e Paulo estamos com essa dívida. Você pode ter essa oportunidade, Roberto. Também Marcelo Franco, que mostra aqui o quê? Pelo título livre e as ilustrações, vi, imagino que seja contemplativo e reflexivo. Marcelo acertou.
Acertou.
E até porque eu lendo aqui, ele diz o seguinte, ó. O próprio livro já traz esse spoiler, Marcelo, que ele bota aqui, ó, essa obra é um convite ao reconhecimento das conexões invisíveis que nos ligam. Cada página é uma oportunidade de descobrir novos significados e dar sentido ao inexplicável. E aí, Paulo, é tão bom, né, quando a gente conversa com a gente mesmo, nesse caminhar as estrelas. Eu digo sempre, até converso muito com minha filha, que eu gosto muito de ir à praia, às vezes, infelizmente, a questão de segurança não permite que a gente faça tanto isso. Mas ir à praia à noite, né? Pelo menos aqui em Salvador, não é uma coisa muito recomendável por questões de segurança. Mas separar ali algumas praias que você vê que tem um policiamento, tá ali uma viatura, você parar e contemplar a natureza, né? E tá ali refletindo sobre as estrelas, né? Então acho que o Marcelo acerta em cheio, né?
Acerta, sim. E assim, você está contemplando a praia, contemplando o céu, né? Assim, fazer essa conexão com a natureza, gente, isso é tão importante para a saúde da pessoa, para a saúde física, para a saúde mental, né? Em dias atuais, assim, é super recomendado. Mas como você disse, em lugares que ofereçam segurança, sim, né? Porque muitas vezes à noite a gente tem um problema de segurança. Aqui em Salvador, lá no Mangue Seco, a gente não tem, não.
Oh, faça seu mechan.
Tenho que fazer.
Faça seu mechan, pelo fazer. Amor de Deus. É.
Até porque ela deixou claro que ela achei muito bonita a fala da escritora, que ela disse assim, ó, eu, Jealva, escritora, mas eu, Jealva, mãe, né, esposa, filha. Então, assim, agora também é a hora da Java secretária de turismo.
Secretária municipal de turismo do município de Jandaíra.
Fazer um agradecimento especial à Polícia Militar. Esteve lá durante o verão todo, na Operação Verão, né, garantindo a nossa segurança. Né, muito obrigada, Polícia Militar. E muito obrigada à gestão, né, da prefeitura, que permite a gente estar lá fazendo esse trabalho.
Sim. Né? Não, a polícia, eu já elogiei aqui várias vezes o coronel Magalhães. Não conheço pessoalmente, mas tenho minha admiração. As posturas dele, realmente, eu acho bem diferenciada. Inclusive, quando tem que fazer uma crítica à própria tropa. Ele chama para sua responsabilidade. Sim. É uma pessoa que não conheço pessoalmente, mas tenho um respeito muito grande pelo comandante-geral.
Sim, eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes e é uma pessoa...
É porque sabe o que está fazendo. Foi soldado,
exatamente.
Foi, né, galguto.
Além de competente, um ser humano também muito especial, viu?
Isso é fantástico.
Aí já você tocou num ponto interessante, viu?
Agora, Paulo, rapidinho, deixa eu só fazer aqui um desafio que não é meu. Vou fazer logo, porque não é culpa nossa. Olha lá.
Ai, meu Deus.
A ouvinte bota aqui um desafio. Nádia, não posso negar o pedido dela. Tiago, gostaria de pedir que Jealva lesse um trecho do livro. Será um presente para
Deus.
Nossos ouvintes. Aí assim, vindo de Nádia, não tinha nem como negar, então não foi combinado. Quem tá acompanhando a gente ao vivo aí pelo YouTube tá vendo, gente, que acabou de chegar aí, ó, às 20h41 esse desafio, Jealva.
Meu Deus, viu?
Aí o ouvinte é que manda aqui.
É? Com certeza. Então tá bom.
Estamos aqui por eles, né? Estamos todos aqui por eles.
Como a gente estava falando de caminhadas, né? Logo na primeira história, que é uma história assim, bem lúdica mesmo, né? Que é a história de um passarinho que sonhava ser uma garota. E aí se desenrola a vida dessa mulher, né? Que se inicia como garota. Mas vou ler um pedacinho aqui, porque é uma garota que vai passear no Rio de Janeiro. Então ela diz assim, né? Ela caminhou por muitos lugares, até que um dia, enquanto já era uma pré-adolescente, chegou ao Rio de Janeiro. De longe, viu Cristo Redentor com seus grandes braços abertos, que mais pareciam duas gigantescas asas querendo proteger todo o mundo.
É, Nádia sempre acerta em cheio, né?
Sim, semana de Páscoa, amigo. A gente falou aqui no início.
Pois é.
Né? Foi muito sugestivo. E aí, aproveitando esse gancho...
A Nádia já complementa aqui, ó. Parabéns, já. Você é a estrela.
Ah, ela é um amor.
E falando da estrela, nós falamos de contos.
Sim.
De encantos.
Sim.
E aí, antes de pedir que você fale um pouco dos reencontros, eu já, também aqui a bancada, a gente já discutiu aqui muito, falando muito da valorização do encontro, né? Porque a gente vive num mundo muito louco, onde as pessoas valorizam muito o desencontro e brigam o tempo todo, e falam mal da outra, mas as pessoas pouco falam dos encontros, dos sorrisos trocados.
Sim.
Né? Mas você fala de contos, encantos, e aí eu botei o meu encontro junto com seus encantos, porque eu vejo muito isso. Quando você se encanta é porque você se encontra.
Sim.
Mas aí você traz o reencontro.
Sim.
Fala um pouco sobre isso.
Os reencontros. Gente, os reencontros. Pronto. Os reencontros é justamente pela questão do caminhar da vida. Né? Então, na vida a gente vai encontrando muitas coisas, muitas pessoas, né? E muito do que forma a nossa própria essência. E às vezes a gente vai andando e vai se perdendo um pouco, né? A vida vai levando a gente por vários caminhos, né? Vou aqui, vou ali, vou lá, e a gente vai se perdendo um pouco. E aí quando a gente vai chegando mais na maturidade, a gente começa a se buscar novamente. Então, os reencontros, eles são reencontros consigo mesmo, né? Com a sua fé, com pessoas que são importantes na sua vida, né? Às vezes, pessoas que nem estão mais aqui, mas é possível, eu acredito assim, você ter esses reencontros, né? Afetivos, emocionais, né? Mentais. E aí você tem esse reencontro que é com você, com Deus e com aquilo que formou você. Né, que compôs a sua essência. Então, os reencontros, ele está muito nisso.
Retorno aos seus alicerces basilares, que são importantíssimos.
Exatamente. É. Então, os contos, eles trazem isso. Sempre travessias, né, que acontecem com uma narrativa de história. Por isso que eu digo, olha, pode ler para uma criança. Tem uma história acontecendo. Ela vai sair de um lugar, vai acontecer uma aventura, vai acontecer alguma coisa, vai chegar lá e vai ter uma reflexão, né? Mas por trás dessa narrativa, que aparentemente é uma coisa simples e leve e lúdica, tem todo o poder e a essência do que é realmente um conto. Que é você ter essa possibilidade de estar refletindo atrás da história, né?
Já, essa leveza que você traz, então seria um livro indicado ali para aquele final de semana, aquela leitura em família, na rede, contemplando as estrelas de fatos.
Sim, bem gostoso.
Aquela leveza para finalizar ali a semana. Recarregar as energias para a nova semana, né? Seria uma boa indicação aí do livro.
Refletir um pouquinho, ler em conjunto, né? Eu digo assim, olha, dá pra gente ler em conjunto também, né? Tem, assim, os primeiros contos, eles são bem curtos, bastante lúdicos. Os dois últimos são contos mais longos, mais reflexivos. Mas os primeiros, então, você pode fazer ali numa roda com a criançada, inclusive. Pode ser feito.
É, a proposta é você finalizar ali o...
Depois do aumento da fome, os últimos, lá que são mais longos, ficam curtos também.
Ficam curtos, sim. Né?
Estratégico, né? Bota os menorzinhos ali pra fisgar, né? Aí eu te pergunto, eu fazia aquele, né, aquela brincadeirazinha, mangue seco tem pesca?
Tem pesca.
Tem pesca, então aí você vê que é coisa de pescador, bota a isca ali no corpo e aí depois traz o mais denso e mais reflexivo. Ai. Tipo assim, nem tudo é ludicidade, vamos pensar aqui um pouquinho,
vamos analisar. Refletir, né? Vamos se reencontrar, né? Vamos se reencontrar, que é muito bom.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Então, meus amigos da Cardeal, fica aí aqui o convite, né? Um livro para que vocês possam fazer essa reflexão. Que assim, acho que nos dias de hoje, Djalma, que está tão pesado os nossos dias. Né? E essa até é uma proposta aqui do Vozes e Saberes. Trazer sempre entrevistas assim que sejam leves para quem, poxa, já aguentou ali aquela rotina do trabalho. Aquelas discussões hoje que você fala uma besteira e parece que está com uma guerra. Já estamos o mundo em guerra, né? Literalmente estamos em guerra mundial aí, né? Acho que hoje, Paulo, por incrível que pareça, eu me assustei conversando com o professor de história. Hoje, exatamente hoje, ocorrem 42 guerras no mundo.
Meu Deus.
Que a gente fala só de Israel, Palestina, Israel, Irã, Estados Unidos. São 42. Né? E ele trouxe que só o continente africano, que a nossa entrevistada Ondina deu aquela aula sobre Angola, hoje são 28. Então imagine 42 conflitos armados no mundo. Né? Além dessas guerras de narrativas que a gente vê no nosso Instagram, às vezes você quer entrar ali para distrair e não consegue, é notícia. E as notícias tensas, né? E aí você vê um oficial da polícia, estava parabenizando a polícia, mas um oficial da polícia de outro estado, graças a Deus, né? Que assassina a sua esposa. Né? E depois você vê que a polícia, a corporação de São Paulo, passa a mão pela cabeça e pega um assassino e aposenta com salário integral. Ou seja, no momento que se discute acabar com a aposentadoria compulsória de magistrados, a Polícia Militar de São Paulo inventa a aposentadoria compulsória para um assassino. Né? Um assassino que recebeu em sua casa um desembargador, um assassino que coagiu colegas militares de patentes menores, dizendo que ia tomar banho. Que se Paulo Viana ou Thiago Martins for preso, ninguém vai esperar tomar banho. Mas como era um coronel, ele usou a patente. Coronel não, porque ele não fechou a patente. Tenente coronel, e não fechará. Né? Então o tenente coronel chegou ali pro cabo que estava comandando, não vou tomar meu banho, tentar eliminar a pólvora, mas aí nosso entrevistado também, Thiago Silva, já disse que essa pólvora não ia sair tão fácil da mão, talvez o coronel não faltou, talvez ele não participou dessa aula, mas assim, é isso que a gente vê quando a gente abre nosso celular, infelizmente é esse tipo de notícia que acaba invadindo as nossas redes. Então acho que para aquele final de semana leve, fica uma boa dica aí. Né, uma leitura em família, uma leitura reflexiva e uma leitura que o título já mostra, né, como o nosso ouvinte Marcelo trouxe, essa questão do contemplar e refletir. Eu acho que nos dias de hoje, já realmente aí também vou. Hoje eu estou usando aqui, né, a frase dos nossos ouvintes. Né, o Marcelo fala da contemplação e da reflexão e a Nádia que traz a questão da sua obra ser um presente à sociedade que está tão doente. Ultimamente nessa...
É uma gotinha, né? Eu acho que a gente tem esse compromisso também, né? De contribuir, né? Com um pouco de calma, um pouco de paz, um pouco mais de leveza. E a questão dos encontros, gente, eu acredito muito, assim, que todos os encontros, eles são especiais.
Especiais, com certeza.
Sabe? E a gente precisa ter isso em mente, né? Para tornar o nosso dia a dia um dia especial.
Sim. Né? Nada, depende da gente, né?
Depende da gente.
Nada melhor do que começar o mês de abril com um representante aqui, o Vive a Cor de Jandaíra, né? A abelha de mel.
E outra, viu, Paulo? Olha a importância aqui do nosso ouvintes, ela que retorna para Jandaíra hoje, viu?
Então, meu prefeito, se ajudasse, daqui a pouco eu tô chegando.
Daqui a pouco eu tô chegando. Nós rapidamos um pouquinho, só um minutinho, a secretária, mas daqui a pouco eu tô bom.
A gente sequestrou a secretária para conversar com a escritora, mas daqui a pouco a secretária volta. E a importância também da gente ter tido esse bate-papo em abril. Vamos lembrar, não vamos esquecer, de 15 a 21 de abril, aqui no Centro de Convenções Salvador, porque eu fui falar de Salvador, na frente do diretor do Centro de Convenções, e Cláudio Najá fez, ó, tiro de ir. Centro de Convenções Salvador. Né? Então, aqui na Boca do Rio, né, a Bienal do Livro, né, da Bahia, a Bienal do Livro Bahia, que vai estar ocorrendo e... Vai estar participando?
Sim, vou estar participando, do dia 15 ao dia 21, né, estarei lá junto com o pessoal da TEAR, editora, e do Estúdio Palma, né, Nádia e Esther. Então, todos os dias a gente tem sempre uma atividade diferente lá no estande. Convido a todos para estarem lá na Bienal, olhando todos os estandes, e dar uma passadinha lá para a gente bater um papo também, né, com todo mundo da TEAR e do Estúdio Palma.
Querem mais informações, gente, durante toda a entrevista no Rodapé, está aqui o Instagram da nossa convidada, da entrevistada de hoje, e lá já cutuquei, tem falando do estande da Palmas, tem falando do Liro, tem falando da Bienal. Então, você está no carro, não vai estar digitando agora, continue dirigindo, é Gealva_Abla, que você pode chegar em casa, abre o YouTube, vai lá na entrevista, aproveita, curte, comenta, envia para os amigos e copia aí o Instagram da nossa escritora, Gealva Ávila, para poder estar acompanhando mais o trabalho dela, do lançamento, agora quarta-feira, e da própria Bienal, que está vendo que ela está ali sempre postando os eventos que vai ocorrer e vão prestigiar a Bienal, né? Vai estar lá, né, Paulo?
Com certeza, querido. Então é. Estar juntos, juntos e misturados.
Mas antes da Bienal, já, agora eu vou pedir, eu já falei aqui, mas que você mesmo, acho que o convite quando vem da escritora é diferente do que da bancada, né? Fala um pouquinho desse lançamento aí de quarta-feira para que nossos ouvintes possam estar lá juntos.
Pronto, quarta-feira, dia 8 de abril, na livraria LDM do Shopping Passeio, a partir das 17 horas. Né? Espero vocês lá com sorrisos, estrelas, abraços, né? E tudo de bom, energia boa, né? Para a gente confraternizar esse momento especial.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Então, quarta-feira, dia 8, também conhecido como Depois de Amanhã, Paulo. Então, como eu estou ali,
logo ali.
Então, o apelidado Depois de Amanhã, LDM do Shopping Passeio, mais um lançamento aqui. Vou passar lá, tô ali perto, tô ali.
Oba!
Próximo, vou dar uma passadinha corrida, porque temos que estar aqui, mas passarei lá.
Passe lá sim, será um prazer.
Com certeza, até para prestigiar o lançamento de um livro, que já estou curioso para ler, viu? Não vou negar, não, viu? Já estou curioso para ler. Né? Rever também nossa amiga Nádia, com certeza vai estar tá presente, né? E tá vendo. Mas assim, já quero agradecer muito, né, a sua presença aqui hoje. Quer dizer que o Voz do Saber está assim de portas abertas. E não pode vir, tá, Thiago, estou em Jandaíra, mas tem uma ideia nova, quer mandar alguma coisa? Manda que a gente vai estar divulgando. E tem algo que eu peço para que todos os convidados façam, que é um compromisso, não comigo, não com o Paulo, mas com nossos ouvintes, que é de retornar em breve para estar falando, quem sabe, de um quarto livro.
Oh, muito obrigada. Retornarei sim. Agradeço muito, Thiago, a você, a Paulo, esse momento aqui tão especial. Né? Estamos à noite, quase 21 horas, tem um tetinho, mas depois do teto estamos sob as estrelas, né?
Verdade.
Estamos aqui criando, confraternizando, né? Fazendo essa coisa que é o estar de frente a frente, olhar nos olhos, sorrir, dar um abraço, assim. Foi tão gostoso, eu não conhecia a Paula, ele chegou ali, me abraçou, deu um beijo na minha cabeça. Gente, que coisa boa! Que afeto bom! Muito obrigada! Eu acho que é disso que a gente precisa, sim, dessa humanidade, né? Então, vamos lá, né? Feliz, depende da gente.
Com certeza.
Energia boa, positiva, né? E as portas, como o Thiago já disse, estão sempre abertas aqui, porque essa é a missão. Aliás, a Cardeal tem um slogan que é muito importante: informação que transforma. E a gente precisa estar levando isso no dia a dia. A gente passa um dia sendo fulminado com um monte de informações que não leva para canto nenhum. E a gente precisa estar construindo esse espaço, e o Voz dos Saberes tem feito esse papel, né? Não é à toa, os números são gratificantes para todos nós. E essa é a...
Me perdi, 130. Entre a 130 e 140, Paulo. Essas coisas ao vivo, pode não, Paulo.
É mais ou menos isso.
Passamos 130 a entrevistar programas, né? Porque teve alguns programas que não teve entrevistado.
Então, isso é muito importante. E às vezes eu brinco com o Thiago e digo: Thiago, quem é que vai dar a nossa certificação do pós-doutorado? Porque tem sido um aprendizado e a gente tem muito feliz por levar a informação que transforma para o nosso ouvinte, não tanto nos prefixos da Cardeal como no YouTube, estão todos gravados. Aliás, você dê like, não dói nada, não dói o dedo. Dá like, like lá. Visita e dá like lá no Voz do Saber.
E outra, gostou da entrevista? Manda para o amigo.
Manda para mim.
É, a informação que transforma tem que ser compartilhada.
Comenta também, faz pergunta. Né? Isso é gostoso também, a gente estar interagindo com as pessoas.
E fica salvo. Então, assim, querendo entrar lá, está no nosso arquivo.
Então é muito importante pra gente, porque essa é a ideia, Voz dos Saberes, é uma bancada de profissionais, mas que a gente traz cada dia, né, agregando valor a cada dia.
Maravilhoso, parabéns pelo programa, hein?
Só é...
Vida longa!
Sim, não estamos novinho ainda, né? Agosto vai fazer um ano, ainda estamos engateando, mas assim, não tenho dúvida de dizer, sim, Diava, que o sucesso do programa é exatamente os entrevistados. É incrível como a gente já recebeu aqui diversos entrevistados, mais diferentes, escritores, músicos, policiais, pesquisadores. Então, assim, diversos. Né?
E sempre com o Paulo. Já fizemos.
Sim, Angola. O horário tá ruim aqui, agora imagina. Eu até. Austrália, teve um programa que eu brinquei.
Nossa senhora, do outro lado do mundo.
Eu até jogo do Bahia, eu perguntei pra entrevistado, vem cá. Aí o Bahia ganhou ou perdeu? Você que já tá um dia na frente, né? Então aí como é que foi o resultado? Aí me diga aí que tô curioso. Então, e é essa ideia. E Paulo, quando faz essa brincadeira da graduação, do pós-doutorado, porque cada dia é um aprendizado novo. Né? E isso é muito gostoso, a gente ir para casa sabendo que essa missão, né, de levar esse ouvinte que está no carro, né, levar para casa com esse bate-papo leve, né, e essa leveza, Java, que você hoje realmente blindou ainda mais. Então, parabéns assim, pela sua forma, o ser humano que você... Nádia já tinha te elogiado, mas assim, é perceptível essa leveza que você traz e que deve estar na sua obra. Então, aguardo todos vocês lá também no Vozes e Saberes, na LDM, na quarta-feira, dia 8, como já disse, o apelidado Depois de Amanhã.
Um grande abraço, né? Você aí, eu já disse, Vozes e Saberes é assim, cada noite agradabilíssima, e vocês sabem disso.
E por falar em cada noite, amanhã teremos duas convidadas, que o tema será Educação Infantil. E Educação Infantil conversando com especialistas, por isso que são duas. Uma vai bater um papo aqui da criança que está ali nos 0 a 3 anos, né? A professora Maiane Martinez, que é pedagoga, especialista em ludicidade. E vamos conversar também com a Educação Infantil de 4 a 5 anos, com a professora Priscila Lima, que é pedagoga, especialista em Educação Infantil e em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Então, esse bate-papo é de conversar da base, sabe, Paulo? Que a gente, infelizmente, está na sociedade, que infelizmente algumas escolas particulares, acredite, pagam o salário da educação infantil menor do que o Fundamental 1. E o Fundamental 1 é menor do que o Fundamental 2, que é menor do que o ensino médio. Mas a gente não vê que se o menino não teve a base da educação infantil, ele não vai fazer o Fundamental 1, ensino médio, universidade. Então, essa inversão de valores do professor, eu estou dizendo também que ele tem que ganhar mais ou menos, mas é a valorização de entender que cada um faz parte de um pedaço da formação daquele ser humano. Um
processo de fundamental importância.
É muito triste, fico muito feliz quando vejo escolas que não têm mais isso. Né? Você tem ali, pelo menos, até ali o ensino médio. Que bom que está caindo também, porque hoje eu brinco muito, já dizendo assim, você passa na paralela mais de 80, você é mutado, passa a menos 60, você é matriculado. Então hoje, como você tem tantas universidades, acabou essa história do professor também de ensino médio ser tão estrela como já foi. Mas também, aquele professor do ensino médio, claro que se ele pega um aluno ali que teve uma base na educação infantil, na alfabetização, né, no que muita gente diz assim, ah, vou botar meu filho na escola para brincar. Não é para brincar, mas se for para brincar, já está ganhando muito. Nossa, e no brincar, ele aprende a socializar, ele aprende a ludicidade, a criatividade, ele vai aprender muita coisa. Então, amanhã um bate-papo sobre educação infantil com duas especialistas. Quando eu convidei, elas falaram, não, a gente tem que ir juntas. Não, rapaz, fazendo dois programas. Não, educação infantil tem que pensar, né, nessa parte global. Então é muito importante, Paulo, porque sou pedagogo, mas te digo, de educação infantil não entendo nada, não atuei, né? Inclusive sou especialista em ensino fundamental pela Universidade Federal do Piauí. Então, de educação infantil é sempre bom a gente ter aqui quem entende do assunto. Então eu aguardo vocês, já mais uma vez, muito obrigado por essa noite. Boa viagem, bom retorno aí.
Eu agradeço muitíssimo e espero estar aqui outras vezes com vocês.
Na terceira vez pode pedir música.
Na terceira tá bom. Música, na terceira. Ainda bem, né, que tem fotógrafo aqui hoje. Tem um fotógrafo aqui
hoje. Claro.
Porque o fotógrafo...
Nem apareceu para ligar a luz. Jorge Cordeiro, posso levar o programa até 11 horas, Jorge Cordeiro? Não, hoje. Inclusive, me perdoe, Marina. Ah, Marina está aqui, que é irmã do Marcelo. Marcelo é o esposo?
Marcelo é meu esposo.
Ah, então não. Porque o livro está aqui para a Marina e para o Marcelo. Então a Marina está aqui presente no estúdio. Está escondidinha, mas está presente aqui fotografando e filmando a mãe, dando esse apoio. Então, Marina, muito obrigado também pela sua presença. Paulo, vamos lá, Paulo?
Vamos, gente.
Se Jorge não entrar, eu vou levar até 11. Não, vou não, que a convidada tem que vir.
Depois,
hoje não dá, não.
Lá pega fogo.
Hoje não pode, não. Mas, meus amigos, a vocês, ouvintes, telespectadores do YouTube, só tenho que agradecer o carinho e a audiência de vocês todas as noites. Já, muito obrigado, uma boa viagem, um bom retorno. Paulo, meu irmão, amanhã estamos juntos.
Firmes. e fortes.
Então até amanhã, encerramos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim.
Amém.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM, 106.1, tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Aos 12 anos de idade, Luciano Santos já trabalhava na roça. Hoje, com 62, lembra da trajetória dele e dos 5 irmãos.
Eu tenho que ir para a roça, para estar arroz, fazer quilha, capinar, fazer tudo. Aí, o rabadão na minha roça, aí fui trabalhar por conta.
O tempo passou, mas o trabalho antes dos 18 anos continua presente no Brasil. Por isso, o governo federal lançou a nova edição do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, com ações previstas até 2035. Pela primeira vez, o documento alerta para uma realidade cada vez mais presente: o trabalho infantil no ambiente digital. Entre as preocupações estão a exposição excessiva da imagem de crianças e adolescentes nas redes sociais, a monetização de conteúdos, a pressão por resultados, o assédio virtual e a ausência de limites para a jornada. O plano destaca que, mesmo sem uma legislação específica para esse tipo de situação, a exploração econômica de crianças na internet também pode ser caracterizada como trabalho infantil. O conselheiro tutelar Caleb Ribeiro destaca que a iniciativa representa avanço, mas ele ressalta que a responsabilidade não é apenas do poder público.
É um grande marco para a proteção das crianças e adolescentes frente ao desenfreado avanço da tecnologia e das novas formas de violação de direito. Mas é importante salientar que isso não isenta os pais de acompanhar e fiscalizar os seus filhos. Precisamos entender que a família é a principal ferramenta no combate às violações de direitos na internet, porque na grande maioria dos casos, essas violações acontecem dentro de casa.
Quando seu Antônio Silva começou a trabalhar, não existia redes sociais. O serviço era em meio a plantações no Maranhão. Hoje ele vende coco e com muito orgulho fala dos filhos que concluíram o ensino superior e não precisaram trabalhar durante a idade escolar.
Uma é pedagoga, a outra é administração e os outros é microempresário. São dois homens e duas mulheres.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil ainda tem cerca de 1 milhão e 600 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Dessas, 62% são negras. O novo plano prevê o fortalecimento das políticas de prevenção, da rede de proteção e das ações de longo prazo para